As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Continuam em curso as obras para a instalação do Aldi em Tomar, neste caso na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Ao que tudo indica, segundo a informação prestada pelo grupo Aerte, aquela superfície comercial irá abrir portas antes do Natal. Nesta altura, refira-se, os trabalhos incidem em terraplanagens, uma das fases mais complexas da empreitada. Recorde-se que nesse mesmo esclarecimento, a Aldi Portugal adiantou que está em causa um investimento na ordem dos 5 milhões de euros e que irá possibilitar a criação de 20 postos de trabalho naquela que é uma estimativa de momento, referindo-nos à mesma fonte. Esta obra irá resultar também na criação de uma nova rotunda nessa mesma artéria e ainda na melhoria de outros acessos, em especial na atual estrada em terra batida que liga à rua Dom Lopo Dias de Sousa. Os cerca de 250 quilómetros de condutas, na maior parte em elevado estado de degradação, que estão no Conselho de Tomar, representam 70% das perdas de água que o território registra. É assim este problema que está na origem das diversas ocorrências relacionadas com avarias na rede de abastecimento, problemas de que Tomar tem sido pródigo, em especial nas freguesias de São Pedro, Sabacheira e São João Batista e Santa Maria dos Olivais. O assunto foi abordado uma vez mais em reunião de Câmara, à altura em que o vereador Tiago Carrão, do PSD, advertiu para a necessidade de se avançar para uma solução o quanto antes.
E depois dar também uma nota que é algo que infelizmente não tem solução à vista, e já falámos sobre isso várias vezes aqui, é um problema cada vez mais grave, que é a questão da falta de água no concelho. Nós só neste mês de julho, e estamos a falar do verão onde a água é particularmente necessária, mas têm sido repetidas as notícias sobre as informações sobre falhas no abastecimento, seja na Sabacheira, Sem Soldos, Freguesia de Casais Alvioeira, até na própria cidade. Este é um problema realmente que se tem vindo a adensar. A rede, se já não era nova, cada dia que passa mais degradada vai ficando, e deixar realmente este problema, que relembrar este problema, reforçar que temos que realmente trabalhar para procurar aqui uma solução. Não sei se já no 2030, se não será, mas mesmo que não seja, ou que seja, é importante mesmo este problema e urgente.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, concordou com a necessidade de se encontrar soluções, referindo que estará em causa um investimento na ordem dos 8 milhões de euros para que todo o sistema de condutas mais antigas possa ser recuperado.
A captação de água que é na Mendacha, apesar da EPAL ter feito um investimento na casa de 1,2 milhões de euros para haver aqui uma forma de abastecimento mista entre Castelo de Bode e Mendacha, o que é certo é que os tubos, e os senhores operadores já tiveram a oportunidade de ver como é que as tubagens estão, como é que as condutas estão, e portanto não se consegue limpar as condutas todas de uma vez. Dizer-vos que estamos a falar de cerca de 253 quilómetros de condutas que estão no estado que já foi tornado público e que este investimento está sinalizado para entrar no acordo quadro do 2030. Representa, à data de hoje, e portanto isto os valores tanto podem subir como descer, depende da altura em que se iniciar as diversas empreitadas, representa um investimento de 8 milhões de euros. Sendo certo que este investimento facilmente é recuperado, porque estes 253 quilómetros de condutas representam cerca de 70% das perdas do Conselho de Tomar. E, portanto, intervindo precisamente naquilo que é o ponto negro, digamos, das condutas, para além de melhorarmos aquilo que é a prestação de serviço aos clientes e aos munícipes, vamos também contribuir muito para aquilo que são as perdas de água no Conselho de Tomar.
Condutas degradadas significam 70% das perdas de água no Conselho de Tomar. Requalificação obriga a investimento na ordem dos 8 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há relatos em torno de danos em automóveis que tentam circular no túnel de acesso às traseiras das instalações da Segurança Social de Tomar-se, neste particular na entrada pela Avenida Ângela Tamagnini. Recorde-se que aquele edifício está em obras de manutenção desde há alguns meses e nesta altura estão colocadas algumas estruturas dentro do mencionado túnel, o que obriga a algumas manobras e, claro, a redobrada atenção. No entanto, dentro dos últimos dias, alguns automobilistas já fizeram chegar registros de danos que os seus veículos sofreram quando tentaram passar naquela artéria. Refira-se precisamente que a Câmara determinou a proibição de circulação naquele túnel no período entre as 8 da manhã e as 17 horas, proibição em vigor nesta segunda e terça-feira.
Rádio R, informação.
Está apresentada a revisão do plano de pormenor da Alameda 1 de Março e da Rua João dos Santos Simões. Em sessão que decorreu no Salão Nobre da Câmara de Tomar, cerca de 20 de pessoas marcaram presença para perceber o que está projetado, sendo que a autarquia convida nesta fase a apresentação de propostas que serão depois devidamente analisadas. Ao que tudo indica, este processo deverá estar concluído antes do final de 2023. O município projeta para 10 anos o horizonte de execução, no investimento em redor de 1.100.000 euros. Alguns dos objetivos passam pela consolidação do tecido urbano, por incentivar a regeneração e a reabilitação do edificado existente, valorizando o espaço público e melhorando as condições de circulação pedonal. Na sessão em causa, onde a ERTE marcou presença, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, justificou a revisão do plano, referindo que o documento atual não é execuível por razões económicas e nem rentável para os investidores.
Começámos este processo há algum tempo por entendermos que esta é uma zona da cidade que, apesar de estar aqui bastante central, tem ali um conjunto de situações que estão expectantes há vários anos e que precisam de uma solução. Portanto, a cidade tem um conjunto de planos de pormenor, para dizer a verdade, toda a cidade está coberta por planos de pormenor. Oi, Cidália. Alguns deles, enfim, há zonas que estão realmente perfeitamente consolidadas, mas há outras zonas que têm ainda realmente espaços que, enfim, estão expectantes, permitem ainda investimento, permitem soluções arquitetónicas e urbanísticas que possam não só fechar a malha urbana, mas também contribuir para o desenvolvimento, para o investimento e também, no fundo, para a fixação de pessoas. É, naturalmente, no fim do dia, isso que, da parte do município, da parte dos autarcas, pretendemos. Portanto, a resolução urbanística, mas também contribuir para o investimento e para a fixação de pessoas. Este, no conjunto dos vários planos de pormenor existentes, era um daqueles que para nós era prioritário, também percebendo que havia intenções de investimento, havia vontade por parte dos proprietários ou de outros promotores em poder investir em alguns destes espaços e, portanto, avançámos para esta revisão.
Seguiu-se a intervenção da arquiteta Ruta Afonso, que apresentou este plano como resultado de um trabalho com cerca de 2 anos, sendo que a proposta é a mais recente de várias versões e, reforçou, já passou pelo crivo de várias entidades com tutela nesta área.
Isto é o resultado de um longo trabalho de cerca de 2 anos. Esta proposta a que vocês hoje têm acesso é a mais recente de várias versões que foram sendo trabalhadas ao longo do tempo. Nós estamos agora na fase da discussão pública e começámos por caracterizar e analisar aquela área de intervenção, que é aquele conjunto de quarteirões que constitui a área de intervenção, perceber bem as dinâmicas que lá se passavam, os problemas, também as vantagens, a seu enquadramento dentro da cidade, o seu contexto estratégico, desde logo percebendo o que o próprio PDM, que entretanto foi publicado, previa para aquela zona. Avaliámos o próprio plano em vigor e, portanto, um dos documentos que vocês encontram hoje disponíveis é a caracterização e diagnóstico da área de intervenção. Nesta fase começaram logo a ser desenhadas algumas opções estratégicas que depois vieram a ser concretizadas seguidamente com mais detalhe. Depois, nas fases 2 e 3, desenvolvemos a proposta de plano. Neste processo, a Câmara tem que envolver um conjunto de entidades da administração central que se manifestam e que comentam e que sugerem alterações à proposta. Portanto, quando chegamos a uma fase de discussão pública, já esta proposta de planos foi validada, de certa forma, ou passou pelo crivo de uma série de entidades cujas tutelas têm relevância nesta área.
Nesta sessão, registro então para alguns dos objetivos que o novo plano terá pela frente, desde logo a requalificação urbana da Alameda. Ruth Afonso deu assim conta das linhas mestras.
Pretende-se com este plano promover a consolidação do tecido urbano numa lógica de execuibilidade, que é precisamente aquilo que o anterior plano não tinha, portanto algo que seja fácil de executar, fácil ou execuível, à luz das regras atuais, tendo por base a estrutura da propriedade e a rede viária pré-existente. Portanto, procurou-se trabalhar com o cadastro, com a estrutura da propriedade existente, de maneira a que as operações possam ser o mais autónomas possível umas das outras, dentro de alguns limites, e incentivar a regeneração e a reabilitação dos edifícios, garantindo a articulação e a harmonização das diversas escalas e morfologias presentes. O que é que isto quer dizer? Que estamos perante uma área de transição em termos de, por exemplo, de volumetria de edifícios, de alturas de edifícios e também de tipo de tecido urbano. Temos o centro histórico do lado, muito próximo, e temos áreas de edificação em altura aqui a sul. E, portanto, é uma zona de transição e procurou-se, através destas intervenções de edifícios propostos e a alterar, criar esta, harmonizar esta transição entre volumetrias e morfologias urbanas. Depois, reforçar a integração da área de intervenção na centralidade da cidade, através da diversificação funcional e da qualificação paisagística. Portanto, esta ideia de que a centralidade urbana carece, por um lado, de usos para além da habitação, e quando nós fizemos os levantamentos, havia muitas lojas fechadas neste espaço, lojas de resto de chão, e tendo em conta a proximidade com o centro, percebeu-se que a centralidade funcional não estava bem ainda aqui, portanto ela tinha que alargar-se para este espaço e ocupar a rua desta área de intervenção. E, por outro lado, também é sempre fundamental nas centralidades urbanas apostar no espaço público como elemento qualificador e atrativo de residentes e de utilizadores.
Está apresentada a revisão do plano de pormenor da Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões. Esperam-se agora propostas. Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, dirigiu-se à população do concelho para apelar à hospitalidade e compreensão face ao expectável aumento de pessoas no território, precisamente face à Jornada Mundial da Juventude e principalmente com a visita do Papa Francisco a Fátima, agendada para 5 de agosto. Num vídeo publicado nas redes sociais, o autarca aponta para dias intensos e desafiantes face ao número adicional de peregrinos, assegurando que esta será mais uma oportunidade para promover o nome do concelho por todo o mundo.
Os próximos dias serão intensos e desafiantes. Precisamente pelo número adicional de peregrinos que vamos ter entre nós. A visita de Sua Santidade, aliada à presença de milhões de jovens de todo o mundo, é também uma oportunidade para projetarmos e consolidarmos a imagem do Concelho de Ourém, além fronteiras, como povo hospitaleiro que somos. Apelo à entreajuda e compreensão de todos.
Luís Albuquerque aproveitou ainda para dar conta da criação da aplicação Fátima 2023 JMJ, ferramenta que poderá ser consultada para aceder a um conjunto de informações como acessibilidades, estacionamento, campismo ou horários das cerimónias religiosas.
Quero que saibam que são muito bem-vindos ao Concelho de Ourém e à cidade de Fátima. É para nós um grande orgulho poder receber-vos ao longo destes dias, que certamente marcarão a história deste nosso território. Quero que saibam também que o município de Ourém está fortemente empenhado em oferecer a melhor estadia possível aos milhões de peregrinos que acompanham Sua Santidade, Papa Francisco, nesta sua jornada até ao Santuário de Fátima. Foi precisamente nesse sentido que lançámos uma aplicação através da qual poderás ter acesso a toda a informação de que necessitas e esta experiência seja positivamente inesquecível. Através da app Fátima 2023 JMJ vais poder saber tudo sobre as acessibilidades, locais de estacionamento, parques para acampamento autorizado, pontos de apoio, locais e horários dos transferes, programação das cerimónias do santuário, entre outros conteúdos atualizados em permanência. Esta app está também disponível em www.fátima2023.jmj. E aqui também podes saber muito mais sobre o Concelho de Ourém, locais a visitar e toda a oferta patrimonial, histórica, cultural, turística e ambiental.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aqui em jeito de antecipação à visita do Papa Francisco a Fátima.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar avançou para a instalação de desfibrilhadores em vários locais, sendo que numa primeira fase estão em causa o próprio edifício da autarquia, assim como o pavilhão, o complexo de piscinas e ainda a Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo, o primeiro dos emblemas com prática desportiva a ficar dotado com este equipamento. Neste processo, refira-se, ainda ficam asseguradas a certificação, a cargo do INEM, a manutenção e a formação, disse Anabela Freitas, presidente da autarquia Navantina.
O processo avançou com, salvo erro, 5 locais, portanto é os espaços do concelho, o pavilhão, a FAI, as piscinas e estamos também a colocar em associações. A primeira será Carvalho de Figueiredo. Portanto, estão as equipas todas formadas, os DAE estão certificados pelo INEM e, portanto, terminada esta primeira fase, está a ser feito um levantamento de mais locais na Câmara, mais locais de equipamentos camarários, bem como outras associações que tenham elevada afluência de público pelas atividades que fazem. Portanto, voltamos a fazer todo o processo de formação de pessoas, bem como a certificação, aquisição e certificação de DAEs.
Tomar recebe então a colocação dos primeiros desfibrilhadores em alguns pontos-chave, precisamente onde há prática desportiva.
Rádio Air, informação.
Um homem de 31 anos ficou em prisão preventiva, indiciado da prática de tráfico de droga. No âmbito de investigação, que decorreu ao longo de um ano e três meses, apurou-se que o suspeito se dedicava à aquisição de produtos estupefacientes e posterior acondicionamento em doses individuais para venda e distribuição ao consumidor, com especial incidência no concelho de Almeirim. Desta forma, os militares da GNR deram cumprimento a 3 mandados de busca, uma domiciliária e a 2 em veículos, que resultaram na apreensão de 467 doses de cocaína, 450 de heroína, 270 euros em numerário, 2 viaturas, uma arma de fogo dissimulada e ainda uma balança de precisão. O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Pombal, procedeu à apreensão de uma armadilha destinada a capturar animais de caça maior e de forma ilegal no concelho de Pedrógão Grande. Em comunicado, a GNR lembra que para a preservação da fauna e das espécies cinegéticas, a caça só pode ser exercida pelos processos e meios permitidos constantes da Lei da Caça, reforçando também que, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, a GNR tem como preocupação diária o cumprimento das disposições legais regulamentares referentes à proteção da natureza e do ambiente, bem como proteger e conservar o património natural e prevenir e investigar os respectivos ilícitos referentes ao ordenamento do território.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem e uma mulher, respectivamente com 35 e 33 anos, foram detidos pela Guarda Nacional Republicana no concelho da Amadora, indiciados da prática de furtos em interior de residências ocorridos no mês de abril nas localidades de Ados Francos e São Gregório, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria. Os militares da GNR deram cumprimento ao mandado de detenção, sendo que no decorrer da ação foram realizadas 3 buscas, 2 em residências e 1 em veículo, resultando na apreensão de um veículo, 1.980 euros em numerário, um aparelho de iluminação rotativo de cor azul e de sinalização policial, um telemóvel, 3.428 doses de AX, 21 de MDMA, 13 relógios de pulso, diversos artigos em ouro e moedas de coleção. A mulher foi detida e constituída arguida. O homem encontra-se detido a fim de ser presente no Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.